Café Brasil, com Luciano Pires.
Café Brasil.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Fala a verdade, hein? Do jeito que as coisas andam, política enche o saco, né? Dá vontade de desligar a televisão, fechar a revista e esquecer de tudo. Pois é disso que vamos tratar hoje aqui no Café Brasil, mais uma vez, política. E para começar, vamos de Rui Barbosa, com aquela frase inesquecível. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto.
Olha, já vai começar o programa.
Eu não quero ser um bocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um bocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um bocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu glu.
E lá estava eu, nos meus 20 e poucos anos, diante daquele senhor. Ele era um político experiente que teve projeção nacional. Estava com mais de 70 anos e a saúde bastante abalada. Sentamos na sala do seu apartamento e imaginei a quantidade de gente que não teria sentado ali para as audiências com um político influente. Nomes como Juscelino Kubitschek, Lacerda, Ademar de Barros e Laudo Natel, entre outros, foram citados várias vezes com muita familiaridade. Lá pelas tantas, ele pôs a mão no meu ombro, assumiu um ar paternal e me deu um conselho. Luciano, se eu puder te dar um conselho é o seguinte. Se um dia te oferecerem algum negócio meio obscuro, por baixo dos panos, aceite. Não faça como eu, que jamais aceitei entrar em negociatas e hoje estou aqui acabado, enquanto eles estão lá na melhor.
Se queres ser minha iaia, tens que abandonar a orgia, vem gozar de boa vida em minha companhia. Mais tarde eu lhe direi, então, conselho de vadio é bom. Oh, vem se quer, linda mulher, se queres ser minha.
Se queres ser minha iaia, vem se abandonar a orgia, vem gozar de boa vida em minha companhia. É bom, homem sequer, linda mulher.
Embora você me deixa e comigo fica dor, embora acabe a amizade, sempre existe algum amor. Por querer acreditar em juramentos de mulher, minha vida é um sofrimento, seja o que Deus quiser, minha linda iaia.
Se queres ser minha iaia, deixa abandonar o dia.
Você me deixa e comigo fica dor. Embora acabe a amizade, sempre existe algum amor. Por querer acreditar em juramento de mulher, minha vida é um sofrimento, seja o que Deus quiser, minha linda iaia.
Se queres ser minha iaia, deixa a banda na orgia.
Olha só, você ouviu o Conselho de Vadio, de Alvarenga, com Ildemar Diniz, o monarco, lá da velha guarda da Portela. Conselho de Vadio é bom, hein? Ele diz que sim.
Café Brasil!
Pois é, por falar em conselho, aquele conselho do meu amigo, o velho político, foi uma porrada. Em que mundo vivia aquele sujeito, hein? Pra aconselhar um garoto a vender a alma ao diabo em troca de benefícios materiais, hein? Um senhor com quase 80 anos. Podia ser meu avô, eu fiquei chocado. Mas, mais tarde, eu refleti sobre o que ouvi. Alguma coisa não batia. Ele não devia estar falando sério, não. Eu não senti em suas palavras a malandragem tão comum aos vigaristas de todo dia. Eu não vi a face do mal. Não vi a intenção de enganar, de roubar ou tripudiar sobre os que o elegeram. Eu vi amargura. De alguém que, após uma vida dedicada à política, fazia um balanço e descobria que o saldo era negativo, do ponto de vista moral. Meu velho amigo concluíra que aqueles que adotaram a moral torta levaram a melhor, e por apreço não queria que acontecesse o mesmo comigo.
Uma boa amizade se deve preservar e não deixar pra lá, como muita gente faz. Um bom amigo é difícil de encontrar. Quando encontra é coisa rara, que não tenha duas caras, que não te passe pra trás. É por isso que eu lhe digo, camarada, toma cuidado com quem diz ser teu amigo. Antes de apertar a mão, olhe dentro dos seus olhos, porque lá mora o perigo. Dizia ser meu amigo, mal de mim ele falava e voltava em precipício. A capoeira a ele eu ensinei e de tudo me dediquei e comigo se formou. Mas com maldade e falsidade, foi com que ele me pagou. Olha, mulher, escuta o que eu te digo. Olha, tu vou perdoar, só não vai ser mais meu amigo. Olha, uma boa amizade se deve cultivar. Olha, um bom amigo é difícil encontrar.
Uma boa amizade se deve cultivar.
Uma amizade sincera é difícil encontrar.
Uma boa amizade se deve
Olha só, esse é o grupo Axé Capoeira, na coletânea do Mestre Barrão, cantando Amizade. Uma boa amizade é difícil encontrar, é, pois é. Aliás, conselho de capoeirista é bom seguir.
Uma amizade sincera é difícil encontrar.
Pois bem, 30 anos depois daquela conversa com meu velho amigo político, o Brasil mudou. E aquele conselho que me indignou e que eu recebi privadamente, hoje é esfregado na cara dos meus filhos diariamente, pela televisão, pelos jornais, pelo rádio, com os exemplos de gente torta se dando bem. E como pai brasileiro e preocupado, eu me vejo obrigado a repetir todo o dia, todo o tempo: meus filhos, política não é isso que está aí. Essa coisa feia, ruim, feita por gente desonesta, política não é bandidagem. Isso que está aí tem outro nome. Não é um meio, é um fim. É um jogo de vale tudo. Vale o roubo, vale a morte, a corrupção, a chantagem. Isso tem outro nome, que eu nem sei qual é, mas não é política. Política é inevitável, faz parte da nossa vida e não tem que ser uma coisa má. Política é o meio pelo qual são tomadas as decisões de nossa comunidade. É a forma como são estabelecidas as regras para o comportamento de grupos. Política é o jeito de regular a competição por posições de liderança. É a forma de minimizar os efeitos nocivos das disputas. Política não é isso que está aí.
A tal da politicagem é o acento circunflexo da palavrinha cocô. É feito brigar com gambá, pois mesmo acaba ganhando, sai arranhado e fedendo. É dirigir dando ré. O cabra tem três espelhos e ainda olha para trás. E pode prestar atenção, na boca do candidato é o mesmo Mané Luiz. Trabalho, honestidade, trabalho e honestidade. Por quê? Porque o povo gosta de mentira. Seu Manézinho Boleiro, suplente de merda viva, foi dar uma de sincero, dizendo o que pretendia: trabalhar de terça a quinta e roubar só o normal. teve uma queda de votação tão pra baixo que até hoje ainda é suplente? Tá aí, filha da mãe.
Tá aí, filha da mãe. Olha só, você ouviu Politicagem com Gessier Quirino. Ouviu algo familiar, hein? Política é a arte de posicionar suas ideias de forma visível e saber o que dizer, como dizer e para quem dizer. Isso é política. E conhecer política é bom. Praticar política é bom. É a política que nos mantém vivendo em sociedade. É a política que rege nossas interações. É a política que torna possível conviver em harmonia com seu irmão, com seus pais, com seus vizinhos. É a política que costura os interesses e faz crescer a nação. Isso sim é política, uma ação positiva e construtiva para o bem. Por isso, em nome do meu velho amigo que já morreu, eu digo e repito, meus filhos, política não é isso que está aí. Isso aí tem outro nome que eu não sei bem qual é. Política, não é isso? Pois vamos ouvir o que o André Camargo Costa, que escreve nas iscas intelectuais do meu site, tem a dizer, hein? Ao fundo, você está ouvindo Aquarela do Brasil, de Ari Barroso, que eu tirei de um CD Encontro de Solistas, com Maurício Einhorn, Sebastião Tapajós, Gilson Peranzetta e Altamiro Carrilho. Arnold Toynbee foi um renomado historiador britânico que morreu em 1883. Antes, porém, deixou uma daquelas frases que muda a nossa visão das coisas. A minha visão das coisas, pelo menos, ele disse. O maior castigo para aqueles que não se interessam por política é que serão governados pelos que se interessam. Eu costumava fazer parte do primeiro grupo dos que não se interessavam por política. Por isso, a tal frase me pegou pelo nariz. Minha relação com a política sempre foi aproximadamente igual à minha relação com um prato de comida podre. A gente sabe visceralmente que aquilo cheira mal. Falta estômago. O que se vai fazer, contudo, diante de uma afirmação como essa, hein? O termo política vem de polis, a palavra grega para cidade. É fácil compreender por quê. Pense em uma pequena família tibetana vivendo isolada nas terras altas do Himalaia. Provavelmente em meio a um modesto rebanho de iaques. Não há necessidade de um complexo sistema de negociações. Mas junte mais meia dúzia de pessoas e teremos interesses conflitantes. Aliás, basta uma pessoa para termos interesses conflitantes, mas isso já é um outro assunto. Agora imagine grupos gigantescos, como é o caso das metrópoles. Foi apenas quando decidimos viver amontoados em grandes cidades que se tornou necessária uma ciência ou uma arte das relações de poder. A história do surgimento das grandes cidades é também, naturalmente, a história do desenvolvimento de regras de convivência, de códigos jurídicos e linguísticos, de instituições e de valores que tornam possível, tanto em nível prático quanto em nível simbólico, a coletividade. Quando se junta muita gente, o poder e o não poder precisam ser administrados. A dimensão política está presente quando há necessidade de governo, ou ao menos de decisões coletivas. Seja na reunião do condomínio, na eleição de um centro acadêmico, na assembleia do sindicato, na escolha do sabor da pizza, há sempre um modelo para a tomada conjunta de decisões e para o exercício da influência. Votamos, hein? Só alguns decidem e tiramos na sorte? Deixamos-nos convencer ou procuramos persuadir? Acatamos as opiniões dos outros? Separamos-nos em grupos e acirramos a disputa? A política não está reservada aos políticos profissionais, os que vivem disso. Ela alcança todos os meandros da sociedade. Praticamos política o tempo todo, tentando fazer valer nossas vontades em meio ao jogo dos interesses dos outros.
Interesseira, não amas ninguém. Não tens coração, só causas o mal de quem te quer bem. Interesseira, a mim não convém pagar por um desejo que é farsa do teu beijo, que a alma não tem. Interesseira, que adora riqueza e troca ternura do amor mais sincero por uma aventura. Interesseira, procedendo assim, verás que tua vida vazia sem guarida marcará teu fim.
Olha só, você tá ouvindo Interesseira, de Bidu Reis e Murilo Latini, interpretada por Anísio Silva. Anísio Silva, a gente tem que respeitar esses caras, viu? O Anísio Silva foi um cantor romântico brasileiro que conseguiu a proeza de vender em 1960 2 milhões de unidades do seu disco Alguém Me Disse. Numa continha bem burra, 2 milhões em 1960 equivalem a 10 milhões hoje em dia. É mole, hein? Anísio Silva, sabe onde é? No Café Brasil.
Interesseira, que adora riqueza e troca a ternura do amor mais sincero por uma aventura. Interesseira, procedendo assim, verás que tua vida vazia sem guarida marcará teu fim.
Então, continuando o texto do André Camargo: quando vejo na televisão o dinheiro na cueca, o dinheiro na meia e a falta de dinheiro no bolso do resto de nós, aquilo me dói de um jeito. Vem à mente uma observação perspicaz de Winston Churchill, o famoso estadista britânico. A democracia é a pior forma de governo, com exceção de todas as outras que têm sido tentadas de tempos em tempos. Sim, mas não consigo deixar de pensar que a democracia representativa, ao menos no Brasil, está falida. A coisa degringolou. Não que eu seja a favor da ditadura, não mesmo, mas veja, montou-se todo um sistema, pesado e oneroso, para tornar viável a administração do país de acordo com os anseios da coletividade. O sistema apoia-se na ideia da representação. Como não é possível que todos, numerosos demais, manifestemos nossas posições pessoais, elegemos pessoas que o façam por nós, tanto para criar leis quanto para executá-las. Mas essas pessoas não nos representam. Elas se instalam em posições de poder a fim de sugar a coletividade em nome de interesses pessoais. Em outras palavras, o que fazem é legislar em causa própria. Usar o poder político para obter poder econômico. Usar o poder econômico para obter mais poder político. E assim por diante. Essa é a Alvorada, de Jacó do Bandolim, com Abel Ferreira, Arthur Moreira Lima e o conjunto Época de Ouro. E vamos continuando o texto do André Camargo. Originalmente, em Aristóteles, a política é entendida como o desdobramento natural da ética, porque a felicidade individual e a felicidade coletiva são consideradas, pelo sábio filósofo grego, indissociáveis. E a felicidade, seja individual ou coletiva, está associada à virtude. No nosso país, ao contrário, a palavra política remete à corrupção, suborno, propina, mensalão. Não é uma questão de partido político, é geral. E mais, as imagens que chegam ao conhecimento público certamente não passam da pontinha do iceberg. Como é que pode, hein? Não sei se isso é assim em todo lugar. Eu tenho uma prima grega que uma vez tentou me convencer. A corrupção na Grécia era pior do que no Brasil. Ora, justo na terra do Aristóteles. Pois é, participação política é mais do que voto consciente. Iniciativas como a da organização Transparência Brasil, por exemplo, ajudam a gente a cumprir o direito e o dever de engajamento ativo nos rumos das coisas. Devem ser incentivadas. Mas antes, e acima de tudo, precisamos compreender. A sacanagem nas altas esferas do poder reflete nossas pequenas desonestidades cotidianas. Os nossos jeitinhos. Só uma mudança de mentalidade estrutural seria verdadeiramente capaz de mudar as coisas desde a sua base. Por isso, sigo acreditando que a saída é influenciar as pessoas pelo exemplo. Quando o modo como conduzimos nossa própria vida é a nossa mensagem, operamos um milagre. A ética se torna a política. Uma pessoa cujas atitudes exalam profunda consideração por tudo o que existe torna-se naturalmente incorruptível. Será que existem pessoas assim, hein? Existem, é claro que existem.
Já bate o sino, bate na catedral. E o som penetra todos os portais. A igreja está chamando seus fiéis para rezar por seu Senhor, para cantar a ressurreição. Sai o povo pelas ruas a cobrir de areia e flores as pedras do chão. Nas varandas vejo as moças e os lençóis enquanto passa a procissão, louvando as coisas da fé. Velejar, velejei no mar do Senhor. Lá eu vi a fé e a paixão. Lá eu a agonia da barca dos homens. Velejar, velejei no mar do Senhor. Lá eu vi a fé e a paixão. Lá eu vi a agonia da barca dos homens.
Viu só a mensagem do André, hein? E será que pessoas incorruptíveis existem? Olha em volta. Olha para sua família, para os seus pais, tios e avós. É claro que no meio de tanta gente tem uns tortos, mas eu aposto que a maioria é de gente direita, gente honrada. E se a maioria dos seus é assim, e a maioria dos meus também, eu acho que a maioria dos brasileiros também é, não é? Então.
Velejar, velejei no mar do Senhor. Lá eu vi a fé e a paixão.
E é assim, ao som de Paixão e Fé, de Tavinho Moura e Fernando Brant, na interpretação do grupo Vozes das Gerais, que o Café Brasil, que quer que você reflita sobre política, vai embora. Ei, essa política que tá aí é uma merda, mas a gente não pode perder a fé.
No mar do Senhor, lá eu vi a fé e a paz.
Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e eu, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco Monarco, Gessié Quirino, Maurício Einhorn, Sebastião Tapajós, Gilson Peranzeta e Altamiro Carrilho, Vozes das Gerais, Anísio Silva e até o grupo Axé Capoeira, pode? Quer mais, hein? Dá uma olhada em www.lucianopires.com.br. E para terminar, uma frase do escritor e romancista francês Henri de Monterlan. A política é a arte de captar em proveito próprio a paixão dos outros.
você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil.
Ajuda nós, Brasil.